no Brasil para cada ano do triênio 2023 e 2025. O Instituto Nacional de Câncer, o INC, estima 15.100 novos casos de câncer da cavidade oral e orofaringe, sendo um risco estimado de 6,99 por 100 mil habitantes. Estima-se que entre 2030 e 2040, o vírus HPV seja responsável por cerca dos 50% dos tumores de orofaringe, sendo a outra metade relacionada ao tabagismo. As estruturas que compõem a orofaringe são a base da língua, o palato mole, as amígdalas e as paredes laterais e posterior da faringe. Principalmente a base da língua e as amígdalas são os locais mais conhecidos pela doença HPV relacionada. O risco de contato com o vírus HPV aumenta quanto maior é o número de parceiros sexuais ao longo da vida, principalmente quando falamos do sexo oral, como explica o oncologista da Oncoclínicas Curitiba, Hermelino Becker.
A relação entre o sexo oral e o risco de se desenvolver tumores das mucosas da cabeça e pescoço, que o pessoal chama assim, genericamente, de câncer de garganta, acabou ficando em evidência por causa de uma publicação de um site The Conversation sobre um trabalho feito da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Né? E esse trabalho achou lá, na medida deles, que quem teve muitos parceiros de sexo oral, no caso mais de 6, teria 8 vezes mais chances de desenvolver câncer de garganta. A chance do câncer de garganta não é assim tão grande, né? Então esses 8,5% vezes mais, não é assim que de repente todo mundo vai ter. Mas, efetivamente, a infecção pelo papiloma vírus humano, nos seus subtipos principalmente 16 e 18, ele pode vir a desenvolver tumores.
Contudo, vale lembrar que os tumores não surgem pelo ato em si, mas sim pela infecção do HPV, um grupo com mais de 200 subtipos do vírus que podem infectar a pele e a mucosa genital, oral e anal, tanto de homens quanto mulheres, como aponta o especialista. Além do sexo oral, a transmissão do vírus também pode ocorrer por meio de relações sexuais vaginais ou anais, causando outras neoplasias, como câncer de colo do útero, vagina, vulva, pênis e ânus, acrescenta o médico.
Se o sexo oral pode efetivamente transmitir, sim, tanto o sexo tradicional como o sexo oral, os contatos entre as mucosas podem transmitir o HPV. Mas, vejam, há estimativas que pelo menos 25% e, em geral, mais frequentemente se entende que ao menos metade das pessoas com vida sexual ativa e até 80% da população em alguns lugares do mundo podem ter tido contato com esse HPV, sem que isso necessariamente vá desenvolver o câncer nas pessoas. Não podemos esquecer que, fora a infecção pelo HPV, há outros fatores de aparecimento de tumores, né, da cavidade oral, da faringe, da laringe, que são o uso do cigarro e da bebida em excesso, né? E estes fatores continuam sendo bastante importantes para o aparecimento dessas lesões.
Ele destaca que para frear o aumento dos casos é fundamental disseminar informações de qualidade, como a importância do uso de preservativo nas relações sexuais. A vacinação contra o HPV também não deve ser deixada de lado.
Como que a gente se protege dos tumores de garganta, então, de modo geral? A gente tem que fazer a vacina, né, para as nossas crianças, tendo relações sexuais com parceiros não estáveis, a gente deve efetivamente usar os preservativos. Isso não é só para o HPV, é para uma série de outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, nas quais se incluem as hepatites, o próprio HIV. A gente deve também evitar alguns outros fatores de risco menores, como, por exemplo, ter uma alimentação equilibrada, cuidar com a saúde de modo geral, fazer a higiene bucal, né, e ir regularmente ao dentista, né, que habitualmente ele examina não só os dentes, mas também toda a mucosa da cavidade oral, e ao médico, né? E o médico, conforme cada paciente, de uma maneira individualizada, pode pedir alguns exames de rastreamento. Habitualmente exames endoscópicos, ou radiográficos, ou tomográficos, enfim, tudo que nós temos aí disponível na nossa tecnologia.
Diferente do câncer de colo, de útero, não existe uma estratégia de rastreamento para o câncer de orofaringe relacionado ao HPV. Assim, é fundamental a busca por atendimento especializado caso haja persistência de sintomas na região da garganta. Isso é ainda mais relevante para os indivíduos tabagistas, que têm um risco ainda maior de desenvolver câncer nessa região. Segundo o médico, o diagnóstico precoce é fundamental para um maior sucesso do tratamento. Repórter Fernanda Nardo.